Uma sociedade um pouquinho
patriarcado,
melhor.
O crime perfeito, isso aí é racismo. Tem um bando de babaca. Tem um ódio das mulheres.
Eu acho que o deboche é muito bom.
Calma.
Tem gente que gosta, tem gente que se identifica.
Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador e hoje eu tô aqui com uma mulher maravilhosa, inteligente, talentosíssima e irreverente, Fernanda Fuchs. É um prazer, eu queria muito que ela viesse aqui. Seja muito bem-vinda, Fê.
Obrigada, obrigada. Tô muito...
Diretamente de Curitiba.
De Curitiba.
Para o Leblon.
Para o Leblon, gente, muito chique.
Isso. Venceu na vida?
Venci, eu acho que agora eu venci. Olha, hoje andando aqui pela Antero de Quental, eu senti isso, assim, uma energia de Helena, assim, em mim.
Fê, conta um pouquinho não, conta toda a sua trajetória brilhante, eu sei que você é uma grande artista, cantora, compositora, roteirista, atriz, domina tudo. Olha ela toda tímida.
Eu sou tímida, gente, desculpa, eu posso olhar para as câmeras?
Pode olhar para onde você quiser.
Uma, duas, três, muitas câmeras. Eu sou um pouco tímida, já digo isso de antemão, mas é isso, eu vou me soltando devagarzinho. Eu sou curitibana, né, acho que tem essa coisa de Curitiba, que tem uma coisa meio jacu, eu acho que a gente é meio jacu mesmo. Não sei se vocês têm esse termo, jacu.
Sim,
tem, né, uma coisa meio... É, às vezes meio...
bicho do mato, assim, essa expressão.
Sim, é, eu acho que tem, enfim, mas vamos lá, vai dar certo, vai dar boa. Você perguntou sobre a minha...
É, assim... Um belo dia eu quero ser atriz, desde sempre, desde criança.
Pior que não, sabe? Às vezes eu vejo a gente falando sobre isso, assim.
Sim.
Sobre, eu desde pequena sempre fazia isso. E eu acho que comigo, eu até fiquei refletindo sobre o nome também do podcast, né? Senta Direito, Garota, assim. Eu acho que eu era uma garota, uma menina...
Que sentava direitinho.
Bem direitinho, não dava problema, sabe?
Sim.
Brincava ali.
Aquela criança bem... Padrãozinha.
Piá de prédio, a gente chama lá em Curitiba.
Ah.
Não sei se tem aqui essa expressão, piá
não,
de prédio.
Não, tem piá, mas tem criança de apartamento.
Eu era bem criança de apartamento. Então, acho que nesse sentido, eu era bem assim, tipo… Bem tranquilinha, não causava muitos problemas, assim, sabe? Não era uma…
Gente, por que será que ser atriz, ser artista causa problemas?
Sim, eu fiquei pensando, assim, sobre mim, assim, criança, assim, nessa sensação.
E de... na sua família também ninguém, né…
Não tem ninguém. Eu não sou uma Nepo Baby, né? Não sou uma Nepo Baby.
Calma, que a gente vai chegar nisso. Esse nome é genial.
Mas a minha mãe é professora. Uh-huh. Então, assim, meu pai ouvia muita música, ouve muita música em casa. Então, a minha família sempre gostou muito de arte,
sim,
sempre consumiu, né, essas coisas, assim. Mas eu não tinha esse desejo de ser atriz.
Sua mãe é professora de quê?
É professora de geografia, uh-huh, e trabalha com biblioteca, com muitas coisas, assim, né? Hoje ela trabalha. Trabalho até fazendo uma formação de plateia com os professores da rede municipal. Então, ela é super articulada, faz
super assim… Super dominadora do palco.
Produtora, assim, né? De organizar essas coisas todas, esses eventos culturais, assim. Mas, enfim, eu não tinha isso, assim, de ser atriz.
Uhum.
Eu acho que eu me dei conta disso quando eu estava mais no ensino médio, que eu tinha uma coisa de imitar professoras… Imitar, assim, algumas pessoas.
Mas então você era engraçadinha da turma.
Eu era uma engraçadinha no meu círculo de quatro amigas ali. Eu não era essa menina.
Você não se expunha, mas...
É, super extrovertida.
Mas as BFF sabiam que você era engraçadinha.
E elas falavam, por que você não vai fazer teatro, Fernanda? Você fica imitando, é tão, tão divertido, faz teatro. Então é muito assim, as pessoas me diziam isso.
Sim.
E eu pensei, acho que eu vou tentar,
vai
né?
Vai que elas têm razão.
Vai que elas têm razão. E eu acho que eu dei sorte. Peguei um professor muito legal de teatro, assim, que…
Você entrou ainda na escola, no teatro?
Eu tava com 17 anos. Bem naquele momento, o que você vai ser, né?
Sim.
O que você vai ser? E aí, eu não sabia o que eu ia ser ainda. Aí, comecei a fazer teatro e pensei, eu acho que é isso. E descobri que tinha uma faculdade pública de artes na minha cidade, que é a FAP, né? Faculdade de
Sim.
Artes do Paraná. E depois pensei, eu acho que vou tentar nisso. Claro, e paralelo a isso, eu tinha uma pira com medicina. Eu queria, sei lá, por algum motivo eu gostava de ver vídeos, desses vídeos do Discovery Channel,
uh-huh,
assim, de plantão médico, partos. Eu achava muito interessante.
Uh-huh.
E pensei, vou fazer vestibular para medicina. E fiz. Acho que eu acertei 10 questões, eu acho, uma coisa assim, de 100. E aí, sei lá, porque cargas d'água eu resolvi fazer de medicina e… E também não passei e nem insisti nisso, assim. Foi só uma, sei lá, uma loucurinha. E aí, passei no vestibular da FAP, em teatro. E aí, nunca mais parei de fazer teatro. E dentro da minha formação de atriz, Sempre teve muita coisa de palhaçaria.
Isso que eu ia te perguntar, você é palhaça também, né?
Sim, tem muita coisa. Sempre, os meus professores sempre traziam coisas, exercícios de palhaçaria, coisas sobre comicidade e tal. E eu fui me percebendo, fui me descobrindo, né? Nessas coisas de mostrar o seu ridículo e tanto as coisas ruins quanto as coisas boas, né? A coisa do canto. Sempre gostei de cantar, mas eu nunca me senti assim uma cantora. Mas através da palhaça eu conseguia cantar.
Você fazia paródias brincando, é isso ou não?
Eu gostava também de imitar. Acho que essa coisa, tem muito isso. Muitos comediantes que imitam, né? Tem uma facilidade pra imitar. Eu não digo que eu sou uma grande imitadora, assim, né?
Porque você é uma grande, um monte de coisa.
Né? Agora eu tô aqui numa terapia aqui.
Que é bom pra isso. Eu fico lembrando as mulheres sensacionais, incríveis. Eu só sentei aqui com mulher foda. Posso me orgulhar.
Muita gente maravilhosa.
Mas eu preciso ficar falando pra elas.
Sim,
isso.
É difícil, né? É difícil. Muito. Mas daí eu tinha essa coisa de imitação pela voz. Então eu sempre gostei de brincar com isso. Eu acho que na palhaçaria, na comédia, eu conseguia fazer as coisas que eu queria, assim, né?
Sem medo de parecer ridícula. Sem medo de estar
errando. Porque eu, Fernanda, normalmente vou lá e é sempre meio… Mas daí se eu tô com as personagens, com as diversas personagens…
Mas
você
tem a sua palhaça?
Tem a Fúcsia. Uhum. Que ela também é super cantora, super diva, assim. Canta ópera, canta de tudo. E aí eu fui trabalhando sempre, a comicidade sempre estava presente assim na minha formação. Eu também trabalhei como palhaça de hospital por um bom tempo, no projeto Trupe da Saúde, que é um projeto bem parecido com os Doutores da Alegria, assim, né? Que tem lá em Curitiba. Então era um trampo remunerado, que eu trabalhei durante acho que uns 5, 6 anos lá na Trupe. Então, a comédia sempre teve presente, improvisação. A gente tinha um espetáculo de improviso lá em Curitiba, chamado Palhax Gourmet. Também eram palhaças e palhaços improvisando, jogando ali com o público, criando cenas, assim, improvisadas. Também brincando com a parte musical.
E a cultura é muito forte, né, em Curitiba. Eu acho que, assim, vive-se de teatro em Curitiba.
Sim, né? Sim. Sim, é super possível, assim. Então, eu sou de Curitiba, né? Eu nasci, na verdade, em Paranaguá, que é uma cidade litorânea, onde tem o Porto de Paranaguá. Mas eu fiquei 2 dias em Paranaguá e depois já fui pra Curitiba. Então, eu sou bem curitibana, assim. Eu sinto que eu sou bem… Tem alguns estereótipos de Curitiba que eu consigo identificar em mim, assim. Essa coisa, às vezes, mais fechada, meio… Mais séria, assim, sabe? Não que todo curitibano é assim, né? Não é isso. Mas eu percebo algumas coisas em mim. Assim, acho que pensando nessa coisa do que é ser carioca, né? O que é ser curitibano, paulista, então…
Eu tô pensando aqui que eu fiz um trabalho, uma viagem que eu viajei com uma curitibana. Ela era toda boazinha, toda perfeita, muito sériazinha. Mas era maravilhoso, porque eu era aquela porra louca carioca, sabe? E a gente deu um super match. Enquanto o quarto que tinham as cariocas… o outro quarto que só tinha 4 cariocas, eu fiquei com a curitibana. Falei, ai meu Deus, sabe, nada a ver, né, duas pessoas. E a gente se amou loucamente, é amiga até hoje. Mas eu tava pensando nisso, ela era bem, bem reservada, super. E eu tipo…
eu tenho um lado também bem bagaceiro, daqui a pouco eu acho que…
Daqui a pouco a gente revela ele
um pouco mais. Mas eu sinto que tem essa coisa de Curitiba. Mas enfim, tem uma cena teatral bem forte lá. Tem o Festival de Teatro de Curitiba, né, que todo ano tem, que é um evento super importante. E eu fui vivendo de teatro, assim, desde que eu entrei. Então, eu entrei para fazer faculdade de artes com 17 anos. E as coisas foram indo, assim. Fui fazendo teatro, trabalhando como palhaça, conseguindo uma remuneração por isso, né?
Isso é muito bom.
Né, então, eu consegui…
Ter salário, né, é uma coisa importante para artista nesse país.
Sim. Né? Então, eu fui conseguindo trabalhar sempre com teatro, assim. Né? Eu sou muito…
E hoje em dia você tem um grupo lá em Curitiba?
Eu participo de alguns grupos, né?
Sim. Ah, tá. Você não tem só um seu?
Não,
você tem alguns
não. Hoje em dia, eu tenho alguns que eu participo, que eu colaboro, assim, né? Volta e meia colaboro. E aí…
Você escreve também, né, Fê?
Eu escrevo, já fiz. Hoje em dia, eu escrevo também.
Para de fazer isso comigo.
Eu não acho que eu escrevo tão bem, mas eu escrevo. Não, eu já escrevi algumas coisas. Um monólogo que eu fiz. Assim que eu saí da faculdade, assim, eu comecei a experimentar. Porque é isso, né? Quando a gente sai da faculdade, fazer teatro é uma coisa maravilhosa. Mas é um encontro de muitas pessoas incríveis. É quase um acontecimento, assim, né? Um eclipse, Porque depois, pra juntar todas elas, é sempre uma…
E quando não rola esse encontro, é difícil acontecer mesmo.
São
acontece
muitos fatores.
Acontece muito no coletivo, né?
É, um coletivo E aí, é importante também você ter um trabalho muito seu, né? De você poder criar coisas suas, né? Claro que não, também você não faz sozinha. Você vai ter sempre pessoas que vão estar com você, colaborando e tudo mais. Mas daí eu escrevi esse monólogo. Enfim, fui fazendo várias coisinhas. Empresa.
Sim, tudo, já fiz também.
De tudo um pouco a gente foi fazendo.
Se eu te contar quem fez comigo teatro, empresa.
Olha só, fofocas.
Mas, Fê, antes de uma Malhação, tinha já uma carreira na internet,
não.
YouTube, não?
Não, era tudo no teatro mesmo. Tudo. Eu tinha um desejo de fazer, sei lá, cinema, novela, filme. Em Curitiba também tem uma cena de cinema legal. Só que, por algum motivo, nunca rolou pra mim.
Uhum.
Eu também, né, não sei, nunca rolou. Mas eu tinha um desejo de fazer coisas de audiovisual. E paralelo a isso, tinha uma coisa, uma brincadeira interna com os meus amigos e amigas que, assim, gente, né, amigos do teatro, do rolê das artes, e muita intimidade. Então, tinha uma coisa que rolava que, sei lá, a gente tá conversando aqui e você, sei lá, derruba uma coisa no chão. Aí eu já, o que que tá acontecendo? Tem algum problema? Você derrubou isso por quê? Aí a pessoa, eu derrubei porque eu não concordo com você. Tipo, já virava uma grande…
Uma
grande cena bem melodramática, bem de novela. Já tinha um tapa na
dorama.
Cara.
Agora eu não chamo mais de novela mexicana, agora eu chamo de dorama.
Dorama. Que são as novelas coreanas?
Coreanas, mas que é tudo muito, é muito engraçado. O tempo, o olhar, assim. Aí a trilha… eu falo, caraca, é melhor do que mexicana, é uma mexicana. Outra estética.
Eu tenho que acompanhar mais essas. Eu sou mais ainda da vibe dos SBTs.
Sim.
Maria do Bairro, Maria do Bairro e tudo mais. Então, tudo virava uma ceninha, assim, com os meus amigos do teatro. Assim, qualquer coisa, qualquer uma coisa. Ah, o que foi? Ah, já virava um grande caras e bocas e um dramão, assim. E aí a gente começou a brincar. Eu lembro que a gente começou a brincar com essa coisa da novela do Carioquês, né? E tinha uma… É que eu tô indo pra muitos lugares com a coisa, você
tá,
me volta. Porque também aconteceu uma coisa, há uns anos atrás, há uns 10 anos atrás, assim que eu comecei a fazer teatro, que as pessoas sempre perguntavam, quando é que eu vou te ver em Malhação? Sempre perguntavam isso pra gente que tava começando a fazer teatro.
É, como se fosse o único caminho, né?
É,
bom, você quer ser atriz, então você precisa ganhar dinheiro. Pra você ganhar dinheiro, você tem que ser atriz de novela.
Era isso, assim. Era então isso. Rolava muito esse papo da família, dos amigos, né? Pessoas que não eram do meio e que achavam que… Ah, que ia ser uma coisa boa pra você se você entrar pra Malhação, né? Não, e eu também pensava, pô, eu quero fazer Malhação também.
Uma porta de entrada.
Uma porta de entrada. Então rolava muito essa brincadeira. Quando que eu vou te ver em Malhação, Malhação, Malhação? E eu amava Malhação. E eu assistia muito, né? Então, o período da Malhação, que foi, sei lá, dos anos 2000 até 2004, 2005, eu assistia, era a minha novela, todo dia, segunda a sexta, 5h30. Tava lá vendo. E, enfim, a Malhação teve, sei lá, 20 temporadas.
Até me perco, não sei qual é essa época aí.
Esse recorte que eu…
Que você acompanhou.
Que eu acompanhei, assim, que eu tenho esse lugar, né, de coração. É o recorte da escola, do colégio, do Múltipla Escolha, né. Porque ela primeiro começou com uma academia. Aí aconteceram algumas coisas, daí virou o formato Múltipla Escolha, o colégio, onde acontecem, né… Os amores, as vilãs, a mocinha, tal, tal, tal. Aí ficou, sei lá, umas boas temporadas. Depois foi virando outras coisas, né? Então, esse período de 2000 até 2004, eu amava e assistia muito. E aí, eu lembro que com essas brincadeiras que a gente fazia, né? Voltando, né? Com os meus amigos, com esse melodrama, essa brincadeira com as novelas. Volta e meia, a gente fazia como se fosse de Malhação, assim, né? Como se a gente fosse personagem de Malhação, assim. Sei lá, tá com um caderno aqui. Ai, o que aconteceu? Ai, tô atrasada pra aula do professor Pasqualete, não sei o quê. Enfim, rolava já uma pequena cena que a gente fazia ali. E com esse sotaque carioca. Porque é inevitável, né? A gente… Né? Acho que todo mundo que cresceu aqui no Brasil, cresceu com uma televisão ligada…
Falando carioquês.
Falando um carioquês. Ou, no meu caso, né… A Globo estava sempre ligada, podia ser outros canais, mas assim, a Globo sempre esteve ligada na minha casa de manhã até de noite, né? Então, você escutava tudo, assim, todas as novelas, mesmo que você não assistisse, tava ali.
Tava no seu inconsciente.
Tava no seu inconsciente, né? As novelas estavam ali. E acho que esse sotaque também, né? O sotaque carioca sempre esteve presente, assim, na nossa… ali, né? A gente tava ouvindo aquilo. Então tinha esse prazer de fazer o carioquês.
Sim.
E fazer bem forçado mesmo. Professor Pasqualete, Múltipla Escolha. Essa coisa da novela mesmo, a referência que a gente tinha. E claro, que a gente aumentava isso, né?
Claro,
deixava tudo mais.
Aí que tal.
Né?
A comédia,
a brincadeira. Então a gente fazia muito isso. Tinha essa coisa, esse hábito de falar com esse carioquês pra fazer esse melodrama, essa novela. É, então tinha isso, que era uma brincadeira minha. Aí, o que acontece? Em 2017, eu passei pra uma audição do Prêmio Multishow de Humor. Não sei se você já ouviu falar.
Já.
Que era tipo um programa de competição.
Que tinha umas,
assim.
Umas cenas, eram.
Você ia,
e
você
tinha uma banca.
É,
jogando.
O Sérgio Malandro,
lembro.
Natália Klein, tinha um monte de gente,
lembro.
Assim. Daí você ia lá, mostrava seu número e ia passando de fase, né? Você poderia ganhar, assim, o programa. E aí eu fui pro programa e não tinha quase nada de personagens, assim. Eu não tinha, assim, elaborado, assim, os meus personagens. Não tinha criado muita coisa ainda. Eu tava, acho que com 26, 27 anos, não tinha muito isso. Eu fazia teatro. Gostava de brincar e tal.
Era uma grande brincadeira,
é,
né?
Eu acho que eu entrei muito assim, sei lá. Eu tinha uma personagem, que era uma personagem de uma professora de canto, que era a Juliana Trindade, que eu fiz o teste e passei. Mas assim, eu fui muito assim, meio ingênua, assim, meio sem saber direito. E a galera foi com muitos personagens, né? Como abrir a mala, assim, eu posso fazer esse, aquele. Vou testar esse stand-up, muita coisa, né? Então eu fui bem crua pra fazer o programa. E aí eu lembro que um dia eu tava lá. E eram muitas pessoas, que, sei lá, eram uns 20 comediantes. Aí teve um dia que a gente tava ensaiando, né, pro programa. E aí eu mostrei pra galera, eu tenho esse personagem aqui, que é a mocinha e a vilã de Malhação. Que é a Tabata, que é a mocinha, e a Teca, né. Aí a vilã sempre falava, se você acha que você vai ficar do gente boa, você tá muito enganada. Enfim, era uma ceninha das duas conversando, assim, né. E aí quem tava lá no dia era o Dig, que também tava participando, Dig Verardi. E ele adorou.
Vocês foram concorrentes.
Fomos concorrentes. Ele tava lá também, né, participando. E ele adorou, assim, quando eu fiz. Ele achou muito, muito engraçado.
E o Dig é gaúcho, então
e
acho
ele
que
é
assim,
gaúcho, ele é de Porto Alegre.
Também deve ter, né, durante a história dele como ator e a infância dele.
Se identificou
dele,
com
se
isso, identificou, né. Porque ele também assistia Malhação. Então ele achou muito, muito divertido, assim, brincar com esse universo, né. Que é uma coisa que a gente conhecia de cabo a rabo, né. Os mocinhos com a mocinha, a vagabanda, o professor Pascoal, tipo, né, Dona Vilma, tomar um suco, o Grumov. Enfim, todas as coisas que tinham no universo da novela, a gente brincava com isso, com esse, falando o sotaque, né, carioca. E aí ele pirou muito. Tipo, toda hora ele vinha falar comigo…
Vamos fazer junto.
Falava assim com o sotaque carioca. Poxa, Tabata, o que aconteceu com você? É, vamos tomar um suco mais tarde, ele fazendo sotaque carioca. Assim, como se ele fosse um mocinho de Malhação, né? E aí, só que eu não fiz isso lá no programa.
Ah, não?
Não fiz. Eu só mostrei pra galera, assim, eu tenho isso aqui, mas não sei se eu faço ou não faço. Tava tudo era muito cru. Tudo era muito só uma sementinha, assim, das coisas. E aí… enfim, não ganhamos o programa, né? Nem eu, nem o Dig, não ganhamos. Mas a gente manteve contato. Ele voltou pra Porto Alegre e eu voltei pra Curitiba.
Valeu, né, esse encontro.
Valeu, foi um grande encontro. E eu tava fazendo, apresentando peça, tava trampando com teatro, né? E volta e meia o Dig, às vezes, entrava em contato comigo e né, pra gente conversar, trocar uma ideia. E às vezes ele falava com sotaque carioca e brincava. Oi, Tabata, como você tá? Poxa, tô morrendo de saudade. Desde que a gente se formou no Múltipla Escolha, a gente nunca mais se falou, não sei o quê. Poxa, Cadu, não sei o quê. Toda hora a gente se falava com esse sotaque carioca.
Ah.
Até que a gente fez uns videozinhos pequenininhos.
Tipo, vamos assumir que a gente já criou alguma coisa junto.
A gente fez uns videozinhos, sim. E postamos no Facebook.
Mas cada um na sua cidade?
Cada um na sua cidade. Aí acho que eu editei. E a gente postou no Facebook, na época. E aí, assim, bombou. Tipo, 10 pessoas curtiram e comentaram.
E já era Malhação?
Era, a gente já dizia Malhação, com essa brincadeira. Mas era tudo, assim, um experimento.
Sim, é embrionário.
Bem muito embrionário. E aí a galera gostou, assim, né? Nosso grupo de amigos de 10 pessoas. Ai, façam mais! E a gente começou a fazer. Foi meio que assim, então vamos fazer mais um episódio. Daí a gente começou a fazer como se fosse uma novelinha mesmo. Episódio 1.
Mas pro Facebook e pro Instagram?
Pro Facebook, nem tinha Instagram ainda.
Tá.
Daí a gente, vamos fazer, acho que é Malhação mesmo. E fazendo Malhação, bem o estereótipo, assim, né, do sotaque carioca, bem puxado. E vamos chamar de Malhação. com dois S's, AUM, pra gente não ter problema com a Globo, sei lá, né?
Sim.
Eu tô falando Globo, nem sei se eu posso falar.
Pode
Globo.
Pode falar o que a gente quiser aqui.
Tô falando, né, agora tô da emissora. Mas enfim, a gente fez, vamos, né, pra gente ter algum tipo de, sei lá, né, não sofrer nenhum tipo de retaliação nem nada. Mas enfim, naquela época a gente tinha 500 seguidores, né? Enfim. A gente ficou um pouco com medo, mas vamos usar assim essa login e fomos fazendo a logo, né, da Malhação mesmo, clássica e tal. E a gente foi fazendo episódios semanais. Toda semana a gente fazia…
Postava. Com compromisso, toda semana. Episódio novo.
E era meio que novela, então você meio que tinha que acompanhar, né. Assistiu um, pra daí no dois aconteceu não sei o quê. Daí no terceiro, a vilã armou pra não sei quem. Daí no quarto, eles ficaram
E vocês
juntos.
Escreviam…
Escrevia, os gravava e bem toscamente, assim. Pega o celular aqui, grava, não sei o quê. Às vezes até meio
Você
tremendo.
Segurando.
É assim, na cara de pau.
É.
Acho que esse era o nosso diferencial, assim. Uhum. Que era muito a cara de pau. Porque a gente não sabia, a gente foi aprendendo muito, né? Ao longo dos anos. A linguagem da internet, como editar, que tempo que tinha que ter, né? Se você olha os nossos primeiros vídeos, são… É engraçado pela tosquice.
Sim, é maravilhoso a tosquice.
Muita tosquice, mas a gente foi aprendendo, né? E aí foram acontecendo muitas transformações, porque a gente fez, aí tem um tempo que a gente não fez mais, porque ficou cansado.
Sim, é difícil, né, sustentar. Mas esse é o caminho de tudo, né?
Exatamente.
Quando a gente começa a produzir sozinho, é seguir mesmo.
Nossa, é isso. E eu acho que é muito legal dessa parceria nossa, eu e o Dig, porque em muitos momentos eu pensei, ah, não sei se a gente faz mais isso.
É. Mas aí cada um fazendo suas coisas individuais e mantiveram
e
isso.
E mantinha a página. Uhum. Então,
aí migrou pro Instagram um belo dia.
Aí a gente passou um tempinho e a gente já foi pro Instagram. Uhum. Porque já viu que já tava
movimentando mais. Assim.
Mas isso assim, meados de 2018 pra 2019.
Uhum.
Ainda o vídeo nem era uma coisa tão interessante de postar ainda no Instagram. Tinha várias questões, sim, assim, né? Mas isso era muito legal da nossa parceria, porque às vezes eu ficava meio… Como eu fazia outras coisas, às vezes eu pensava, ah, não sei se eu tô com pique de fazer. Daí o Dig, não, vamos experimentar uma outra coisa. Acho que o Dig sempre
estimulava o outro.
Acho que o Dig principalmente estimulava…
Ele
sempre
acreditava muito,
acreditava,
né,
muito.
Mas que ele é um homem, amiga.
Tem isso, né. Ele sempre botou muito mais fé. Às vezes eu pensava…
Eles confiam muito mais neles. Por que será?
Por quê, né? Mas eu agradeço muitíssimo, porque
não,
senão…
maravilhoso ter um homem que confia em você.
Que
porque
confia.
É isso, assim. A gente é socializada, né, o tempo inteiro pra não acreditar.
Não, em muitos momentos eu pensei… Ai, Dig, eu não sei se isso aqui tá bom. E Fê, faz. Faz, é maravilhoso. Faz, não sei o quê. Tipo, super, assim. Então, eu sinto que essa parceria, ela é muito massa, assim.
Sim.
Porque a gente consegue… se ajudar, se fortalecer, né? E
os dois sempre escreveram juntos? Como é que funciona?
Às vezes eu tenho uma ideia, daí eu mostro pra ele, daí a gente trabalha junto essa ideia. Às vezes eu já chego com uma coisa pronta. Ah, esse eu quero fazer sozinha, por exemplo.
Uhum.
Eu já vou e faço. Ele também. Então eu sinto que a gente tem um lugar bem fluido, assim. Cada um consegue fazer as coisas que tem vontade, desejo. A gente também consegue se ajudar quando um tá meio travado, assim,
uhum,
né? Principalmente eu sinto essa insegurança muitas vezes, assim, né? É foda. Mas daí a gente consegue sempre se ajudar, assim, né? Pensando nesses roteiros, nessas criações todas.
Mas aí conta um pouquinho da trajetória no Instagram até chegar onde chegou hoje.
Chegou.
Onde todo mundo é gigante. Eu acho que já muita gente conhece, muitos atores, uhum, muitos diretores, todo mundo… Tá de olho em vocês.
Tá de olho na gente. Ai, meu Deus do céu. Essas câmeras.
Não, aí você é muito boa atriz.
Então…
Além da coisa engraçada, além da… Eu preciso dizer, porque eu acho que é importante você ouvir. Entendeu? Além do talento pra comédia, do tempo perfeito, de tudo. De cantar, eu falei, caraca, essa garota canta bem, cara, que maravilhosa. E eu fico emocionada mesmo. E você é uma puta atriz. Não é só uma comediante, uhum, não é, né? Não é só engraçada. Então, assim, que bom que você seguiu na luta.
Sim.
Mas conta, como é que foi? Porque aí, Instagram já era um bombástico, não?
Não, a gente tinha, sei lá, 1.000 seguidores,
uhum,
na época. Mas sempre tinha muitas… um nicho muito legal, assim, de amigas, amigos. Que sempre também curtiam o nosso trabalho. Estavam sempre lá, comentando, engajando.
Aquele grupo pequeno sabia que vocês tinham talento, né? Confiava
Sim,
no trabalho de vocês.
Sim, acreditava na gente. Então a gente foi transformando, foi coisa da Malhação, até que chegou um momento que a gente viu que não tava mais rolando.
Uhum.
A gente não tava mais também se divertindo.
Chegou a hora de sair da Malhação e amadurecer.
E pra novela das 6, 7, 9, das 11. E aí a gente foi fazendo outras coisas. E o Dig, ele tem uma personagem que é a Tereza Blunt, que é uma patricinha gaúcha. E que na Malhação a gente já fazia, já colocava ela pra fazer coisas ali.
Uhum.
E ela bombava muito, assim, quando ele fazia a Tereza Blunt. É, o nosso nicho começou a ficar muito maior pra galera de Porto Alegre também. Pra esse recorte da galera, como se fosse a Zona Sul.
Sim.
De Porto Alegre, né?
Ela é uma patricinha da Zona Sul de Porto Alegre.
Como se fosse isso. Só que acho que não sei se é a Zona Sul exatamente. Sim. Mas, né, a galera classe média que tá ali, né? Aquele rolê todo. E aí, Porto Alegre começou a curtir muito a gente. Começou a gente percebeu o engajamento. E aí, o Dig começou a fazer vídeos voltados pra Porto Alegre. Como se a Malhação… É, como seria se a Malhação se passasse em Porto Alegre, por exemplo. Da gente fazendo a mesma cena que a gente fez em Carioquês, só que com sotaque gaúcho, né? E aí a gente começou… E aí eu não… Eu sou curitibana, né? Eu tenho sotaque até… O Sul tem algumas coisas parecidas, mas é um sotaque diferente. Aí o Dig… aí o... Meu Deus. Tem até… A gente fica envergonhado com certas coisas, né? Que acontecem no Sul, né? Curitiba tem muitas questões, né?
Sim.
Preocupantes.
Ainda bem que você veio de vermelho.
É, pelo amor. Curitiba é foda. É. Acho que até Porto Alegre tem coisas mais interessantes, assim. Mas acho que a gente tá conseguindo mudar, né? Aos poucos, as coisas, novas lideranças, assim, que nos representam, né? Principalmente em Curitiba, assim, tá surgindo coisas boas. Mas enfim, aí o Dig falou: ah, vamos fazer. Porto Alegre tá curtindo o nosso trabalho, vamos fazer com sotaque porto-alegrense. Você topa? Estuda aqui essas pessoas aqui, que tem esse sotaque bem marcado. E vamos experimentar, o que você acha? Aí eu falei, ah, beleza. Aí comecei a estudar, né, a fazer o mas, os trejeitos. E falando com sotaque gaúcho. E também comecei a me divertir com isso. Porque acho que o mais importante de tudo é se divertir, né?
Claro.
A gente sempre… a Malhação sempre foi um lugar pra gente se divertir. E mostrar o nosso trabalho. E mostrar coisas que a gente tem vontade de fazer. Assim, experimentar. E aí a gente começou a fazer como se Malhação se passasse em Porto Alegre.
Uhum.
Aí começamos a fazer outras esquetes. Aí o Dig também propôs uma esquete que era de cenas mais curtas, assim, né? E de trazer muitas identificações, assim. Tipo, ah, a galera que frequenta o Bartal. Ah, vamos depois não sei aonde. Ah, hoje não sei quem, não sei o quê.
Mas isso ainda era focado em Porto Alegre.
Porto Alegre. Aí eu fui fazendo. Fiz a Jovem Mística Gaúcha.
Uhum.
E claro, tem um recorte… de uma galera ali, né, com um poder aquisitivo mais alto, né, uma galera, né, específica ali. Mas também tem coisas que a gente se identifica, porque a gente também transita nesses espaços, né. Por exemplo, até pensando na Jovem Mística. Eu também sou uma jovem mística.
Eu adoro falar mal porque eu sou.
A gente… Eu uso várias coisas ali, por exemplo, no vídeo, né. O coletor, ter pelo no sovaco, enfim, fazer reiki… uma comida mais natural, enfim, várias coisas, né? Várias práticas holísticas. Eu adoro, né? Então a gente, de alguma maneira, também usava.
Mas é uma visão crítica social,
sim,
né?
Claro,
também, que é importante,
né?
Ter.
Sim, então a gente tem um lugar ali que a gente também transita, mas também a gente zoava essa galera, assim, que, né, cheia da grana, enfim, né? Essa classe média específica ali de Porto Alegre. E aí a gente foi fazendo isso e foi sendo legal, foi bombando. Foi crescendo, a página chegou, acho que ter, sei lá, uns 10 mil seguidores. A gente ficou assim, pô, 10 mil seguidores.
Isso era que ano?
Isso era, tipo, na pandemia, assim. 2020, 21. Na pandemia, a gente começou a fazer mais coisas também. E o Dig tinha uma questão, que ele já tinha morado no Rio de Janeiro também.
Então, ele já tinha essa mágoa de tentar a vida.
Ele já tinha tido. A gente se conheceu no Prêmio Multishow, a gente não ganhou. Cada um voltou pra sua terra. Eu continuei fazendo teatro em Curitiba. E ele chegou aí pro Rio e morar não sei se ele morou um ano, mais ou menos, no Rio de Janeiro. E aí ele voltou… Quando a pandemia, né, estourou, assim… Aí ele voltou pra Porto Alegre. E aí a gente começou a continuamos fazendo nosso trabalho, né?
Sim.
Ali, na pandemia.
Cada um na sua.
E aí, o que aconteceu? Esse ano ele veio pro Rio pra passar o carnaval. E aí, ele tava com essa ideia de fazer dos bloquinhos do Rio de Janeiro. E aí, ele fez esse vídeo e aí bombou muito.
Até então, ele não tinha zoado os cariocas?
tinha zoado dentro da malhação.
Sim.
Era uma coisa que a gente fazia de vez em quando, fazia o
karaokê. Mas agora é direto, né?
Diretamente.
E os cariocas se apaixonaram por alguém que zoa, e os cariocas, isso é genial, você vê que isso é histórico.
Sim. É, a gente ficou assim, tipo, quando ele fez, sei lá, o vídeo num dia, postou, passou algumas horas, a galera já tava chamando ele, assim, nossa, você é aquele vídeo dos bloquinhos secretos e tal.
Tá,
então foi o primeiro vídeo.
Dos blocos secretos foi o primeiro.
Foi o primeiro que
na pandemia vocês ainda não estavam fazendo, zoando Rio de Janeiro, novela, Maneco.
Não, a gente zoava especificamente Porto Alegre, coisas, cenas, situações de Porto Alegre,
uhum.
memes de Porto Alegre.
Sim, sim.
É, era bem nichado mesmo,
uhum.
assim.
Porque perceberam aquela, né, da personagem, aquele
sim.
boom da personagem que ele tinha.
É, a gente foi entendendo, assim, ah, vamos
sim,
jogar.
É nosso público,
nosso
vamos
público,
fazer.
Público, e foi isso.
Aí ele veio passar o carnaval aqui e resolveu dar uma zoada.
Zoou. Aí passou uns dias, ele fez o Garoto Leblon. Aí o negócio também…
E tudo dentro da Malhação, né?
Tudo dentro da página da Malhação.
Uhum.
Aí bombou também de novo. E aí a gente percebeu, nossa, os cariocas…
Estão gostando de ser zoados.
Estão gostando da gente. Daí eu até fiquei, nossa, né? Mas faz tanto tempo que eu não faço carioca. Aí bate de novo a insegurança, né? Mas, é. Meu Deus, daí… Bom, vamos fazer algum personagem carioca. Aí eu fiz a Jovem Mística Carioca.
Uhum.
Aí deu uma bombadinha e tal, assim… Mas eu fiquei pensando, nossa, mas… É, eu não sei. Como eu não tava no Rio, o Dig ficou um tempo aqui, né? Ele ficou, sei lá, um mês, ficou um tempão aqui no Rio. E pirando, fazendo as coisas, né?
Que ele ouvindo pelas Laranjeiras.
É, ele ficou em Laranjeiras, inclusive. Então ele tava, assim, super assim, empilhado de fazer as coisas. E eu, em Curitiba, pensando, nossa, mas
tô tão longe, né?
Tô tão longe. E fiquei meio, tá, mas o que será que eu poderia fazer, né? Aí veio a ideia também das Helenas, né? E isso também eu…
Mas como é que veio a ideia das Helenas?
Então, eu agradeço… Isso assim, né, a coisa da insegurança. Mas eu agradeço muito o Dig, porque ele também me pilha muito. Então ele falou, ah, de repente você pode fazer uma das Helenas. Porque a gente tem a coisa da novela no nosso cerne, assim. É uma coisa que a gente sempre gostou de brincar com essa coisa da paródia. De repente, se você fazer uma coisa das Helenas…
Não tem nada mais carioca do que zoar as Helenas de Manoel Carlos.
É isso, é Leblon. O Garoto Leblon funcionou super. Então, de repente, fazer a Helena. E os estereótipos de pegar todas as Helenas de Maneco e caçar frases clássicas dela. Disso, de não ir pra clínica, de não querer
ir
tomar…
Ir pra clínica é muito bom.
É, de estar muito atrasada, não ter tempo de tomar um cafezinho.
É, ninguém toma café.
E sofrendo por causa do César, e enfim… E aí, daí esse bombou, assim.
É, mas esse é maravilhoso demais.
Bombou. E eu me diverti muito. Pensei, nossa, eu acho que
mas
eu posso…
Mas você ficou vendo as novelas? Como é que você fez? Como é que foi esse processo criativo?
Ah, eu dei uma pesquisada, vi coisas no YouTube. Fui buscando também na memória.
Na sua memória.
Frases clássicas.
Afetiva e criativa.
Fui buscando essas coisas. Eu acho
que… Você via as novelas do Manoel Carlos?
Eu vi, amava.
É, eu também vi.
Amava. E eu acho que até tava passando alguma, não vale a pena ver de novo, será?
Ah, sempre tá.
Tava passando alguma coisa.
Tem sempre uma
Agora
Helena.
Tá passando Mulheres Apaixonadas.
É, então.
Mas na época, não sei se… Na época, eu gravei esse ano o vídeo também, né? Eu gravei…
Foi esse ano, Helena?
É, Helena surgiu em junho, maio. Maio, junho. Então, mas assim, eu dei uma pesquisada. E aí, eu acho que isso me instigou. Eu falei, nossa, porque eu adoro brincar com essa coisa da novela.
Sim.
Então, eu acho que seria um bom momento pra voltar a fazer essas coisas, né? Aí comecei, daí eu fiz as vilãs. Aí depois eu fiz a Helena 2, Filhas de Helena.
Filhas de Helena é ótimo.
E aí fui fazendo e fui pensando, assim, como é que eu, mesmo de Curitiba, posso estar ainda dialogando com o universo carioca.
As Helenas você fez em Curitiba? Gravou tudo
fiz
lá.
Fiz na minha casa. Isso que é bom, porque ninguém sabe.
Ninguém sabe, porque você não tava aqui no Leblon.
É, entendeu? Eu pensei, ah, vou caçar um lugar
um Leblon
que…
Aqui.
Umas casinhas mais antigas, uns predinhos, assim, fingir que é… Tô aqui no meio do Leblon e é isso, assim, dá o truque, assim. Bom que a internet você consegue.
É.
Né? Hoje, você vê até no TikTok, né? Você bota um fundo falso… Vai com a cara de pau
Mas
e faz,
aí,
né?
Helena bombou muito, Fê? Mudou, a página deu uma grande…
Bombou bastante. Eu acho que se for analisar, por exemplo, assim, a nossa página hoje, o Dig, ele brinca mais com os bairros, por exemplo, né? Ele já tem muitas ideias para vários bairros.
Dele dos bairros é ótimo.
Que é ótimo, galera, porque trabalha muito com a identificação,
muito.
Né? Então isso é muito legal, as pessoas se identificam muito. Assim como as novelas, elas também se identificam. Nossa, eu amava, eu via isso.
É,
nossa, eu
acaba
lembro.
Sendo a trajetória afetiva, né?
É, mexe
nossa
muito
cultura.
Com a nossa… com isso, com uma coisa, com o hábito de ver novelas, né?
E por mais que a gente, né, seja arrogante, ai, novela, sabe? Nós somos artistas, somos muito intelectuais. Cara, é como você falou, a televisão tava ligada, né? É a história.
A história.
Do Brasil também, da cultura do país. Ô, Fê, e aí vocês, já estão vivendo de internet? Como é que tá funcionando isso? Quero saber tudo.
Hoje sim, hoje a gente consegue ter uma renda, assim, digamos assim, a internet nos possibilitou. Mas como eu disse, a gente tá desde 2018. Só agora,
é,
né?
Eu sempre falo disso, né? Que a gente, de repente, a pessoa chega agora e vê vocês fazendo, né, um monte de publi. Os dois engraçados, talentosos, mas olha como eles, né, estão fazendo tanta coisa e tal. E não, né, não enxergam toda essa trajetória que veio antes, ralando, produzindo.
Sim, e de estudo, né?
Muito.
Assim, de ser formado, né? Fazer faculdade. É isso, fazer de tudo um pouco, né? Pra ir se virando, pra ir conseguindo, né?
Mas você já gravou alguma coisa como cantora?
Como cantora já. Eu tenho uma banda em Curitiba.
Olha
chamada
ela, achando que ela ia sair daqui sem contas.
Como eu adoro. Eu tenho uma banda agora em Curitiba, chama Ima de Nove Pontas. É uma banda que já existia, eu entrei esse ano.
Você é cantora?
Eu sou uma das cantoras, é uma banda grande. Assim, nós somos em 9 pessoas, 8 ou 9 agora. Então, tem que contar, botar no dedo, porque é tanta gente. E banda muita gente que vem, tipo, parceiros, né? Que volta e meia às vezes vem fazer coisas. Eu fiz até, a gente fez um show com a Ava Rocha, porque o comecinho do podcast tem essa música maravilhosa.
Nossa.
E a gente fez um show com a Ava lá em Curitiba, foi incrível. E a Ava também foi maravilhosa. A bruxaria que ela trouxe ali, a magia que ela fez ali junto com a gente, assim. Foi muito legal.
É uma banda só de mulheres?
Não. É misturado. Somos misturadas. Então tem a banda. E eu gosto muito, acho que eu sempre tento fazer nos personagens botar alguma coisa de música, de uma coisa musical, assim, nos personagens. Sim. Eu sempre tento, assim, porque eu adoro cantar, assim. Acho que cantar é uma coisa maravilhosa, assim.
E você canta bem. Agora, vamos falar do Nepo Baby?
Então…
É porque eu acho que assim, o Fê, eu acho muito legal. Você vai contando, assim, falando até dessa forma quase lúdica, né, de vocês assistirem a Malhação e tal, e vocês imitarem. E por trás dessa grande brincadeira e dessa adoração do… Ah, eu gostaria muito de estar ali. Tem também uma grande crítica. Eu enxergo no trabalho de vocês uma provocação muito grande. Que é maravilhoso também por isso, né? É muito inteligente. E muito provocador.
É.
Não vem que não tem.
Sim,
tá achando que a gente não tá entendendo.
Tem muita bobeira, né? Pensando nessa na bobeira. Muita… Mas se você olha assim, o que que… Essas novelas, o que que essa mulher, essa heroína, essa Helena, onde ela está? A relação dela com a empregada.
Exatamente.
A empregada que tá sempre ali.
Sempre,
dona Helena, faço tudo por você.
Fiz um bolo, dona Helena.
Ela nem comeu, mas tudo bem. Ela não tá com fome, ela tá… Tipo, se você olha né, as relações e como a gente consumia aquilo, né? E tudo bem, na época, assim, tipo, a gente consumia, amava ver aquilo, né? Daí você vê, nossa, eu assisti aquilo, né? E, enfim, acho que…
Aliás, a novela é bom pra você perceber a evolução disso, né? Tem umas coisas… Uma novela que, sei lá, 3 anos atrás, você fala que é absurdo.
Super, super. Inclusive, agora, nas reprises, eles estão colocando. Essa novela reproduz…
Não sabia. Interessante.
Como que fala? Reproduz coisas específicas daquela época.
Sim.
Tipo, dá um aviso, assim, né? Tipo, né? Não se assusta.
Não pensamos mais assim.
Não pensamos mais assim, mas a gente tá… É uma novela de muito sucesso, a gente tá aqui reprisando. Então, ela reproduz costumes da época, tá?
Sim.
Hoje em dia, não é mais assim. Porque era isso, assim, né?
Dá pra ver, né, é um retrato bem escancarado, né? De determinadas coisas muito problemáticas que ficava ali, passando na televisão.
Super,
mas o Nepo Baby explica um pouquinho. Tem a ver com o período que o Dig ficou aqui e falou, bom, esses cariocas são…
Também. também. Só que eu acho que os Nepo Babies não é uma coisa também só carioca,
não,
né?
Ela
é do
Sim.
Brasil todo, assim, né? Por exemplo, eu tô nessa banda que, assim, modéstia à parte, é uma banda fantástica de música autoral. A gente tem um trabalho, assim, incrível. Eu sou muito fã da porque eu já… Eu entrei agora pra banda.
Você já,
né,
era fã da banda antes.
Eu já era fã da banda antes, então… E é muito difícil fazer
muito
circular.
Difícil.
9 pessoas, 10, pensando, né, que sempre vai ter alguém de produção e tudo mais. E é isso, né? A gente… Tá todo mundo nas suas batalhas. Se a gente quiser, a gente vai ter que investir… além do nosso tempo, que é muito precioso e que a gente tá sempre ali pros ensaios e tal. Então, grana, né? É uma indústria que precisa de um investimento ali. Então, a gente sente, assim, essa...
E não é falta de talento, nem falta de vontade, né?
É, você fica tipo,
muitas vezes,
poxa,
falta de oportunidade mesmo.
Falta de oportunidades. Então, eu acho que o vídeo do Nepo Babies mexeu nesse lugar, nesse vespeiro de tipo, porra, eu também me sinto assim, porque eu tenho um trabalho foda e eu não consigo mostrar esse trabalho.
Uhum.
Porque... É isso, assim, é muito complicado, assim, complexo, porque a gente às vezes recebe críticas, tipo, ah, vocês são invejosos, por isso vocês fizeram esse vídeo.
Essas críticas são,
né? E ao mesmo tempo, gente que fala, nossa, eu amei que vocês fizeram esse vídeo, porque eu queria falar sobre isso, né?
Mostrar... Eu acho maravilhoso, inclusive, se eu fosse uma Nepo Baby, eu ia amar mesmo assim.
Sim, é,
porque
e até...
Porque vocês não estão falando, diminuindo o talento de ninguém,
sim,
mas se você não reconhecer, é igual o privilégio.
São privilégios.
Eu estou gravando num estúdio no Leblon, se eu não reconhecer isso...
Sim.
Meu programa é maravilhoso, eu sei que eu tenho talento, eu sei que eu sou uma boa comunicadora, eu só trago mulheres incríveis. Mas eu estou gravando num estúdio, não é bom.
Sim.
Né? Se eu não reconhecer esse privilégio, um estúdio desse nível, assim. Então, se alguém amanhã ou depois for brincar com isso, é verdade.
Uhum.
Vamos rir disso, né?
Sim, sim. Mas a gente sempre toma esse cuidado, assim,
sim,
sabe?
Porque incomoda, óbvio.
É, e às vezes a gente fica, será que a gente… Né? Porque é isso, né?
Não, é genial. Por favor, sigam. Eu acho que é genial. Eu sei que dá medo, né?
Uhum.
Porque tá mexendo com uma coisa grande, né? De poder. A gente tá,
sim,
falando
de poder.
Sobre poder.
É.
Porque privilégio é poder, né? Ser filho de alguém, afilhado.
Uhum.
Ai, Ney até vem gravar amanhã.
Uhum, entendeu? O primo da.
Ai, Ney, amanhã. Vem quarta, porque a Fê vem terça e ela é de Curitiba.
É isso, né? Então
Mas conta um pouco do Nepo Baby, porque eu tô aqui falando, a gente não contou um pouquinho o que é Nepo Baby, conta.
O Nepo Baby tem essa palavra, né? Nepotismo, né? Tem,
sim,
essa brincadeira dos Nepo Babies, que são pessoas, filhas de pessoas já famosas, né? Então, e tem muitas pessoas maravilhosas, sei lá, se for dar um exemplo da melhor Nepo Baby pra mim, sei lá, é a Fernanda Torres.
Tem muitas Nepo
Babies. Eu amo ela, é maravilhosa. Meu Deus, você é filha da Fernanda Montenegro, entendeu? E eu acho, por exemplo, ela é fantástica. Tem muita gente.
Ela é
incrível, fantástica, maravilhosa.
Genial, ela é mais do que fantástica, ela é genial.
É genial, assim, tem muitos, né? A própria família Gil, gente,
sim,
incrível.
Todos são.
Então, assim, isso existe, é fato, né? Mas a gente ficou… A gente sabe, e eu também não vou, né, citar nomes aqui, né? Que nem a Fran falou, para não ser processada. Mas que a gente sabe que tem pessoas, são filhas, né? De pessoas famosas que às vezes, sei lá, conseguem muito mais só porque são…
Sim.
São
mesmo
filhas,
os,
né,
talentosos…
Também, né, tem isso,
eles,
né,
acessam muito mais facilmente. Porque tem pessoas maravilhosas e talentosíssimas que não são nem vistas. Então,
sim,
assim… Ainda que eles tiveram todas as oportunidades de estudar, de beber naquela fonte de cultura.
De estar disponível para ficar estudando.
Exatamente, de tudo. É. De dinheiro, para ir, para viajar. Né? Então tem tudo isso.
Uhum. Então é isso, né? A gente. Acho que é um pouco
Mas
essa
como
brincadeira.
É que teve um vídeo de um Nepo Baby? Como é que foi o primeiro?
O primeiro. Viralizou, na verdade. O próprio Bala viralizou com o Cultura Livre, 3 vezes sim, sim, sim. Isso viralizou antes da gente, né? Eles foram no programa e isso viralizou, né? No Cultura Livre.
Antes de vocês?
Antes da gente fazer, não. Eles já tinham ido no programa. E essas frases que eles falaram são frases, assim, engraçadas, que viraram meme no TikTok. Ah, quando eu entro numa faculdade de humanas, daí a pessoa, ah, cultura pra mim é… Enfim, tem essa pegada, viralizou isso.
Eu não sabia, eu sou péssima de memes.
Esse meme viralizou antes da gente fazer, né?
Ah.
E eu lembro que eu e Diga, a gente, ah, isso é muito engraçado,
muito
vamos brincar
bom
com isso? Mas não exatamente sobre eles, mas sobre tudo isso que já estava acontecendo,
também,
né?
Gente.
Sim, mas
e na pandemia teve muito isso, né? Ai, não, fiquei isolado na minha fazenda, né? Ai, eu, assim, posso contar uma coisa que eu vivi a gente, na escola. Foi um grande drama, né, para as mães. Porque quem ficou em casa cuidando dos filhos, fazendo aula online, não sei o quê? Mães.
Sim.
E aí teve aquela, quando começou já a melhorar, a abrir, escola era pra ser, assim, lugar essencial de abrir. Mas muito antes que bar, boate, né? E não foi.
Uhum.
Tipo, os bares e boates abriram, bares abriram antes que escola. Enfim, tinha sempre esse drama, abre, não abre, escola brigando, mães brigando, né, não sei o quê. E eu lembro que tinha uma mãe, tem que tomar cuidado, mas acho que ela não deve assistir, do grupo da minha filha. Não, não é pra voltar de jeito nenhum. Ela estava isolada na fazenda, de cacau dela. Eu tava, eu e a minha filha. Ah, pra! Tipo assim, eu não tava catando cacau, fazendo bolo de… Aí ela mandava vídeos fazendo bolo de mandioca que ele tinha colhido. Uhum.
Tava numa outra energia.
Entendeu?
Ali.
Ela não queria que voltasse. Ela, pelo amor de Deus, isolamento pra sempre. Vamos esperar melhorar. Óbvio, eu também queria. Mas, cara, pra mim, a escola era… Entendeu? Uhum. Pra minha filha, pra saúde mental de nós todos, era… Que não estávamos numa casa grande, estávamos numa casa pequena. Então, assim, é um pouco isso, né?
Sim, é.
E tiveram muitos… Nepo Babies, que se isolaram juntos na pandemia e que criaram juntos, né?
E criaram coisas maravilhosas.
Maravilhosas.
Incríveis, fantásticas.
Maravilhosas.
Né? Mas era um pouco… Se fosse, até o Chico Anís, né? Também fez a banda brincando com os novos… Como que é? Novos Caetanos, novos…
Zoando os Novos Baianos?
Era uma zoação que ele fazia, como se fosse uma banda zoando o Caetano e os Novos Baianos. Era uma coisa assim, agora esqueci o nome. Mas assim, tem essa brincadeira, né?
Óbvio.
De brincar e tal. Então a gente pensou… Estava muito forte esse meme. Estava circulando por muitos lugares. E a gente pensou, a gente podia brincar com isso, com essa bolha mesmo que tá aí criando e que tem muita oportunidade. Enfim, fomos fazendo muitas coisas. Fomos fazendo um brainstorm, assim, de frases e coisas que a gente podia colocar. E aí foi o primeiro que bombou. E a gente fez junto com a Miranda, que é uma outra também criadora de conteúdo, artista. A gente fez junto com ela.
E o conteúdo dela também tem muita
muito
crítica
legal.
Social.
Ela brinca
ela é
muito
boa.
Também com o universo das como que fala?
Corporativismo, né?
Corporativismo. Ela também tem a Ametista, que é também essa artista multiartista. Então, assim,
não,
a gente
eu li um pouquinho da trajetória dela. Ela estudou em escolas públicas, faculdade pública. Então, assim, tem uma vontade de fazer um apontamento social, né? De desigualdade social, de desigualdade de oportunidade muito grande, né?
Sim.
Ela até outro dia estava trabalhando…
Numa firma, sei lá, numa empresa e tal. E, tipo, vou deixar isso de lado e vou investir… Na minha arte, assim, né? Vou dar voz pra isso aqui, né?
É, quem pode deixar de lado e investir na sua arte?
É, não é fácil. É foda.
Ah, e aí bombou. Vocês fizeram os três juntos de cara? O primeiro foi os três juntos já?
Fizemos os três juntos também, cada um da sua casa.
Ah, é? Não são vocês três cantando, aquele é maravilhoso.
Que eu fiz o cadê agulhado, palheiro. E aí tem essa brincadeira da música. E que é muito. Eu acho que dá pra fazer música com tudo mesmo, né? E brincando nessa coisa meio. Como que fala a palavra? Meio… Ai, esqueci. Virtuose. Faço música com tudo e… Enfim, dessa magia da música e da criação.
Dessa leveza de olhar pra tudo e conseguir enxergar, enxergar
a arte.
Senta
direito, garota. Já crio aqui uma música pra você. Ai, que lindo. Já vamos gravar. Aproveitar que a gente tá no estúdio. Já lanço o EP. Pô, bombou. Meu tio vem aqui… Gilberto Gil vem, já grava, já vai. Tipo, dessa… Nossa, tudo…
Vamos num sarau na casa de Caetano daqui a pouco.
Tudo dá certo, tudo flui. Tá tudo tão tranquilo, né? Um pouco nessa pegada, assim, né?
O primeiro vocês fizeram, então, cada um num canto.
Cada um num canto, daí…
Mas peraí, já vi os três juntos. Ou não, tô acreditando…
Depois, o segundo a gente fez junto.
Ah, o segundo, então.
O segundo a gente fez junto. Então, esse a gente fez
e bombou?
E bombou muito.
E alguém veio reclamar? Deles… Dos filhos.
Sabe que…
Dos Nepo Babies.
Muita gente vem e até o próprio Bala mesmo vem, sim, comenta, ri, dá uma autozoada.
É maravilhoso, ri da gente mesmo,
sim,
gente, pelo amor.
Sim. E também não é exatamente sobre eles,
não,
entendeu?
Não, lógico que não. Até senão seria o máximo do egocentrismo, né?
É.
Tem várias.
Tem muitas pessoas que a gente tá… Ah, em Curitiba,
sim,
muita gente também, que eu sei que tem uns apadrinhamentos.
Muito.
Que você pensa, pô, aquela pessoa tá sempre…
Você falou cinema,
shows.
Cinema aqui… Gente, cinema… Tem duas famílias que são donas do cinema do Brasil. Aí
é isso. Então, acho que esse bombou até… Foi fora de Rio, assim. Acho que muita gente a gente via de outros lugares, outras partes do Brasil que compartilhava e falava, nossa, aqui também tem isso. Aqui eu já passei por isso. Nossa… Que vontade de dizer isso aqui, no Ceará, não sei o que, não sei o que. Aqui, em Curitiba, enfim, várias partes, assim. E aí, a gente fez um segundo, que também foi massa, bombou. E é isso, assim, a gente não fez o terceiro. Mas eu acho que tem material pra fazer daqui a pouco, um terceiro. Um terceiro vídeo dos Nepo Babies deve ter, com certeza. Daqui a pouco surge.
É, porque não falta. É conteúdo.
Não falta conteúdo.
Ô, Fê, então, e o que tá rolando agora na sua vida profissional? Você veio aqui pro Rio, né, apresentar um festival.
Eu vim apresentar o Cabaré Incoerente. Então eu faço parte, eu sou uma tipo, uma artista colaboradora da Selvática, Ações Artísticas, que é um grupo lá de Curitiba, que tem essa pesquisa com cabaré, né? E volta e meia eu tô com eles apresentando coisas.
A página tá bombando.
A página tá
publi.
Tá num momento bom. Agora,
financeiramente
agora
falando,
a gente consegue ter um retorno.
Depois de muito
depois
tempo
de
trabalhando.
Muito tempo, trabalhando.
Pagando pra trabalhar, né?
Pagando pra
Acho
trabalhar.
Acho que é um pouquinho mais que trabalhar de graça. É pagando pra trabalhar.
É pagando pra trabalhar, né? Eu lembro que uma época a gente até pensou, não, vamos fazer um financiamento coletivo. Se a gente ganhar R$100 por mês… Olha, já estamos no lucro, entendeu? A gente sonhava com isso, assim. Sim. Se cada amigo der um realzinho, né? A gente… É foda, a gente se acostuma também a ganhar pouco, né?
Uhum.
Pensando no nosso ofício de artista mesmo, né? Quanto que vale o meu trabalho, né? É difícil, assim, da gente… Às vezes até batalhar por isso, a gente se contenta, né? É. Com pouco, assim.
É, saber dar o nosso preço, né? Dar valorizar a gente. É difícil muito. Até porque estamos com a autoestima tão minada. E assim, é isso. É uma trajetória de vulnerabilidade, né? De muitos nãos, de ralar muito. Então, quando chega na hora H, você fica assim… Né?
Sim, super.
O que eu falo? O que eu… Quanto eu cobro? Quanto eu valho? Né?
Exatamente. Então, agora que a gente tá… As publis, elas são muito boas por isso, assim, né?
Sim.
Porque
é
uma maneira de você monetizar.
Antes vocês não faziam e agora vocês começaram a fazer bastante.
Ah, agora a gente tá fazendo com mais frequência. Agora rola uma maneira, assim, da gente também tá aqui no Rio, sustentar, né? Com
Sim.
as publis, né? Mas a gente também tem
O Dig ainda não tá morando no Rio? Ou já
não,
tá...
o Dig mora. O Dig já mora no Rio.
Já tá morando em Laranjeiras.
Já mora em Laranjeiras.
Feira né? da Glória.
Super, super. Mas é isso, eu trampo ainda com teatro, volta e meia faço
coisas. Seu trabalho lá em Curitiba continua também.
É, assim, agora eu tô dando mais prioridade mesmo pra página, né,
Porque tá demandando bastante de vocês.
Até de…
Porque as publis vocês fazem roteiro, né, não é tipo simplesmente, senta direito, garota, é tipo, tem roteiro.
Tem que pensar algo
tem
que…
Tem ceninha, né.
Isso, e tem uma coisa, né, que é esse engajamento, assim, que seja uma publi que seja orgânica, que dê vontade Sim. de compartilhar, né, então tem muitos desafios ali, né.
Muito.
E da galera também que começa, vocês só estão fazendo publi agora,
exatamente.
Não sei o que. Ai, meu Deus.
É uma medida difícil demais.
Uhum, super. E a internet, ela é maravilhosa. Tá sendo muito boa pra gente.
É um grande palco.
É um grande
mas...
palco. Mas é isso, assim. Saber dosar as energias, Sim. né? Porque suga muito, né? Você fica assim…
Existe vontade de ir pra um canal do YouTube?
Acho que pro YouTube, por enquanto, não. Assim… A gente já falou algo sobre, mas acho que daí é uma outra linguagem também, né? De qualidade, de coisas que você tem que investir,
Ficção no
né?
YouTube seria uma cena mais complexa.
E é muito louco, porque a gente, se você olhar, né? As primeiras são bem, bem cruas. É até engraçado pra ver assim, o jeito que a gente tá, a roupa, né? Mas era muito mais lento, né? E hoje as coisas estão cada vez mais curtinhas. Então a gente fazia uns vídeos de um minuto, agora tá fazendo 45. Agora é legal
Nossa,
fazer 35.
Isso, né, cara?
Daqui a pouco 20, 15.
A gente vai dançando conforme a música, mas isso assusta, né?
Assusta, você fica pensando… Eu tenho que gerar uma piada em 5 segundos. Rio. É tipo muito… Né? As pessoas não querem mais
acompanhar. E a consequência disso, né? Você não consegue se prender em mais nada além de 30 segundos.
Então, isso também é um
não
desafio.
Não há cérebro que sobreviva a isso, tá? De ansiedade, de…
É muito louco. Então, a gente tá entendendo, assim. E a gente consegue…
Mas vocês são muito maiores do que 35 segundos, assim. Tem planos de sair do Instagram?
Vocês estão
deixando a vida levar.
Eu acho que, por exemplo, o Dig tem a peça que é uma comédia irreverente. Que é a comédia irreverente que ele faz com o primo dele. E que é
Você
muito...
não?
Eu participo de vez em quando. Porque ele já tinha essa comédia antes, quando ele tava em Porto Alegre. Ele já fazia os personagens de Porto Alegre lá. Que ele tem o surfista de Porto Alegre, tem o cantor de
tem
rock.
Tem surfista em Porto Alegre?
Tem muitos lá, que pegam onda lá em Atlântida, tem muitos. E aí, ele fazia lá com o primo dele. Ele tem muitas músicas, ele também compõe o Dig.
Ah, tá.
Ele também canta, ele super canta, ele arrasa também muito. E aí, ele já tinha esse…
Essa peça irreverente
essa peça
era dele, já.
Era quando ele veio pro Rio, e aí ele alterou, fez coisas, trouxe personagens cariocas.
Uhum.
E aí, das vezes que eu tava aqui, eu consegui participar. Fiz a Helena, daí a gente fez cenas de Malhação, fez os Nepo Babies. Fez os atores da Globo lá, respondendo umas perguntas e tal. Mas a gente tem planos, assim, de fazer uma coisa nossa. Acho que…
Sim.
E porque aqui… A peça tem bombado muito. Tem tido um público muito legal.
Agora que vocês alcançaram esse público e que já sabem do talento de vocês, né? Agora dá pra encher teatro.
É difícil, né? E eles estão conseguindo. Então temos esses planos, assim, mas eu tenho muito desejo de fazer novela. Entendeu? Eu quero fazer uma novela.
Autores novos, né? Mais interessantes.
É, entendeu? Uma nova Helena.
Uma nova
Como
Helena.
Seria
pelo
uma
amor.
Nova Helena, entendeu? Eu tenho muita vontade de novela, Sim. filme. Tô pra jogo, tô super uhum. pra jogo, assim, tô na pista. Se vocês quiserem, por favor, entre em contato.
Não, óbvio, você vai trabalhar. Mas eu digo assim, esse projeto de vocês, uma Malhação, ou, né, e tudo isso que vocês criam juntos, tem uma potência também, Sim. né, de chegar em outro lugar.
É.
Mais do que o Instagram.
Sim. É, eu acho que a gente tem uma forma de trabalhar muito, como eu disse antes, né.
É, fluida, né, tá
ela
deixando…
Ela vai, assim…
Seguindo o fluxo,
vai
né.
Vai seguindo o fluxo. Por exemplo, esse ano foi um ano muito… atípico, assim, né? Tipo,
vocês não esperavam, né?
Caramba, né? A gente queria, desejava. Mas aí aconteceu
Sim.
assim, né? Então, né? Eu não imaginava que eu ia estar no Rio tantas vezes esse ano e fazendo esses outros vídeos e esses desdobramentos, né? Mas a página, ela existe desde 2018. Eu acho que a gente sempre foi transformando ela, né?
São então, 5 anos, é.
Então, eu também acredito que sei lá, daqui a pouco a gente experimenta uma outra coisa e sei lá, tamo aberto pra isso, assim. Eu acho que a Malhação, a página, a Malhação, ela é um espaço de experimentação,
é.
Né? De a gente testar coisas.
Virou um canal de vocês, né?
É.
De se expressar.
De se expressar e tal. Às vezes eu faço coisas no meu
Evoluímos
pessoal
do múltipla escolha.
Aham, agora é. Agora a gente já tá saindo da faculdade, já tá com emprego, tá ganhando dinheiro.
Já.
Mas na minha eu também faço algumas coisas.
Na sua pessoal?
Na minha
você
pessoal
também
eu também
faz...
experimento coisas com filtro. Na época da pandemia eu usava muitos filtros que modificavam o rosto, assim. Eu fazia vários personagens, assim, brincando com isso, assim. Meu amigo até falava que era o Insta Theater. E daí volta e meia nos stories tinha um personagem, na quarta era um outro personagem, na quinta era outro. Também era um espaço de quase um cabaré, né?
Uhum.
Se você vai testando as cenas ali. Testou, depois os stories apaga. Tudo bem, fica numa nuvem maluca. Que alguém
deve ter algum lugar, alguém, um monte de coisa nossa, a gente achando que sumiu.
Recupera uma coisa que você falou há 10 anos atrás, num videozinho curto. Mas é um espaço muito de experimentação. Pra mim, eu me divirto
Foi
muito.
Foi bom,
assim.
Né, pra você, como instrumento de arte.
Sim,
que
muito.
Bom, né?
E de improvisar, né, através
tentar
do
olhar pra rede social por esse prisma, entendeu?
Sim. E é muito, eu acho muito, me divirto muito, fico achando quase como se fosse um joguinho, assim, de caçar filtros. Nossa, esse filtro me deixou com essa voz assim, e com a boca assim, isso que parece uma socialite que tá vendendo, não sei o quê, não sei. Tipo, como a partir do filtro te modifica e você Sim. cria uma personagem, cria uma história pra ela. Bota uma caixinha de perguntas, as pessoas perguntam coisas e você vai improvisando. Isso é muito, na Malhação a gente faz muito isso. Tem muita coisa que surge através do contato do público ali, fazendo uma pergunta e a gente respondendo como personagem. Tipo, né, eu adoro fazer esse que as pessoas escrevem, coloca aqui frases para eu criar uma música. Tipo, como se fosse a artista lá, né, Po Baby, que tá tentando criar um EP novo e tá precisando de inspiração. As pessoas escrevem lá absurdos e eu crio músicas.
Você cria músicas.
Tipo, feijão tropeiro, tropical açucareiro. Foi uma pessoa que escreveu. Feijão tropeiro, tropical açucareiro. Criar uma música em cima disso. Então, é muito, muito divertido, assim.
Sim.
Né? Esse contato, essa relação e a criação a partir dessa... da galera propondo coisas Sim. ali pra gente.
É uma
gente,
troca,
assim,
né?
Uma troca.
Também, isso é bom. Eles participam do processo criativo, do seu processo criativo.
Isso é muito legal, assim. Sinto que dá muito jogo, assim, pra gente criar coisas novas, assim.
É isso, Fê? Contou tudo da sua vida?
É isso, assim. Eu tô pensando nessa conexão Curitiba-Rio, né? Se é uma coisa pra se mudar já direto.
Você tá meio que confiando no processo,
tô
né,
confiando
Fê?
Nesse processo, assim. Porque Curitiba...
Que quando eu tiver uma proposta, pá!
Aí eu viria. Quer dizer, eu não sei, tô vendo. Vamos analisar com calma. Mas acho que essa sou eu, assim. Eu venho de Curitiba, tenho essa relação muito da cidade, por nunca ter morado em outro lugar, né? Eu sou uma guria que morou a vida toda em Curitiba.
Uhum.
Tem essas características curitibanas, né? E agora eu tô aqui no Rio, também tô entendendo esse novo...
Você se sente feliz, acolhida no Rio? Ou você acha estranho?
Acho que... às vezes eu sinto um pouco um estranhamento. É, porque eu acho que Curitiba tem uma calmaria, né? Que às vezes é até calma demais, assim, que enche o saco, né? Então aqui tem um outro agito, assim. Uhum. Acho que essa movimentação da cidade também dá vontade de a gente fazer mais coisas aqui, né? Não sei.
Mas esses cariocas são legais?
São legais, eles são legais comigo. Não, eu agradeço muito ao povo carioca, meu Deus. Porque a gente fez coisas zoando os paulistas e sofreu um pouco de… Ai, a gente não fala assim, não sei.
Bem, bom, eu especialmente amo ouvir vocês zoando os cariocas, eu acho que…
É, eu sinto que a gente tem sido muito bem recebido aqui, sabe? Tem sido muito legal. Nossa, eu tô muito feliz, assim, com o que a gente tá vivendo agora com a página. É, e também me entendendo, acho que agora para um lado mais assim, né? Poxa, é isso, esse é meu trabalho. Eu tenho uma trajetória,
você é
entendeu?
Produtora de conteúdo, atriz, cantora, compositora.
Porque eu tenho uma insegurança grande, assim.
De ser influencer.
É, assim, de artista mesmo. Às vezes eu fico pensando, oh, meu Deus, será que é isso? Enfim, muitas coisas, muitas questões. Mas eu acho que a página me possibilita, assim, tem uma cara de pau. Não, mesmo com medo, vamos. Sim. Sabe? Vamos com coragem, tá? Com medo, mas vamos com medo mesmo assim. Vamos experimentar, vamos fazer. Então, eu acho que a página, ela traz isso, assim, uma possibilidade de, vamos, mesmo com medo… Bora fazer, bora experimentar. E acho que de me fortalecer, assim, enquanto artista, assim, né? Eu sou muita coisa, já passei por muita coisa. E esse é uma outra maneira de me expressar, assim, através dos vídeos, né? Enfim, tenho… Vai, tá dando boa, tá dando boa.
Eu sou fã, tá? É isso, Fê. Tem mais alguma coisa que você queira contar?
Algum segredo? Deus, não sei se eu posso revelar pra vocês.
Eu sou neta de…
Eu sou neta.
Boninho.
De Antônio Carlos Jobim. Imagina, não sou. Eu sou de Curitiba mesmo. Eu sou muito feliz também da minha família mesmo.
Sim.
Você gosta
daquela sua bolha ali. Tem bolha em Curitiba também.
Tem uma bolha em Curitiba.
Você gosta daquela sua bolha, te deixa segura, né?
Sim, é isso. Mas é isso, eu espero que a gente continue transformando, sabe? Sim. Acho que é isso, estamos aqui, a vibe carioca, mas acho que muitas coisas podem surgir, sabe?
Sim.
Através da brincadeira com os cariocas, outras coisas vão surgindo. É. Acho que a gente vai sempre se reinventando, assim, né?
Sim.
Acho que essa é a grande pira nossa, e se divertindo, né? Acho
claro.
Que se divertir é o mais importante. Enquanto a gente estiver se divertindo, acho que é o que vale, né?
Ah, eu desejo muito sucesso pra página, pra você, que é uma grande mulher, grande artista.
Obrigada.
Confio em você, porque eu confio muito.
Valeu, eu que agradeço.
Parabéns, conte sempre comigo. Amei que você veio, amei que deu certo.
Obrigada.
Você tá no Rio, no Leblon.
No Leblon, né, gente? Ai, a Helena tá no céu aqui. Acho que eu vou comer uma saladinha aqui na esquina. Tem uma saladinha de atum ótima aqui na esquina, na livraria do Miguel. Muito boa, acho que eu vou lá. Vou aproveitar.
Obrigada, Fê.
Beijo, gente.
Eu amei.
Beijo, gente.
Beijo,
curtam
gente.
Lá Malhação, @malhação com dois S, AUM no final.
Beijo. Isso.
Beijos.
Senta direito, garota.